O podcast da verdade é foda, o resto é moda. Você também pode ouvir o podcast da verdade nas seguintes plataformas de podcast: na Spotify, na Pocket Casts, na Google Podcasts, na Deezer, Anchor, Amazon Music e na Breaker. Conheça a Olá Web Rádio! Músicas 24 horas por dia, totalmente grátis! Rápido, fácil e simples! Totalmente gratuito para você! Aplicativo Olá Web Rádio, disponível na Google Play. Baixe agora! Olá, olá, olá! Seja bem-vindo a mais um podcast da verdade aqui com o seu amigo José Carlos. Olha, se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like. Os melhores comentários ganham aqui o like do seu amigo José Carlos. É isso aí. Tá com a gente aí hoje o Mestre Aoro. Fala, Mestre Aoro!
Saudações, aventureiros! Aqui é o Mestre Aoro do Guardiões do Cubo Numerado, não ficando tiltado e colocando o PlayStation pirado para baixo para participar desse podcast da verdade.
Grande Mestre Aoro, é isso aí. E tá com a gente hoje também o Vinícius. Fala, Vinícius!
Fala, galera, boa noite. Estamos aí de convidado aqui no podcast da verdade. Meu nome é Vinícius, sou nerd das antigas, fã de Tibia e de Sega. Então é, tamo junto, vamos começar essa noite.
É isso aí, meu amigo, é isso aí, Vinícius. E também tá com a gente hoje como convidado especial desse podcast, Tilt Games. Fala, brother!
E aí, galera, beleza? Tilt na área, estamos juntos aí nesse podcast da verdade. É uma grande satisfação eu estar aqui nesse podcast, que eu sou inscrito no canal já desde o início aí na Cost TV, cara. Então, satisfação demais estar participando dele aí. Tamo junto, vamos quebrar tudo.
É isso aí, meu amigo Tilt Games, brother, uma satisfação enorme ter você aqui hoje participando do podcast da verdade, brother. Grande.
Tamo junto, cara.
De verdade, estamos sim.
Igualmente.
Junto, misturado, como diz aqui no
vídeo. Junto Rio e misturado, tamo junto.
Junto e misturado, sempre. Tilt, fala comigo, brother, como é que anda o seu canal? O que você anda planejando pro futuro? Conta pra gente aí, Tilt Games.
Então, cara, hoje a gente tem muito quadro no Tilt aí, né? Muitas séries. Eu comecei aí no início na Cost TV com uma série que era, na verdade, falando sobre um jogo que chamava Tales of Phantasia. Era um game muito bacana pra época, ele era bem evoluído, ele tinha, como que fala, o cartucho dele tinha uma introdução com música e tal. E a partir daí eu tenho feito muitas séries e tô pretendendo fazer novas agora que saem um pouco das que são as atuais, que é Conferindo Game, Reação, que é série do início até zerar. Tem uma dublagem do Dragon Ball que tá acontecendo aí, do Dragon Ball, o jogo do Dragon Ball Kakarot, que eu tô fazendo, que é uma montagem. Nela eu pego o jogo que não saiu dublado ainda, né? Ele tá em inglês, aí eu faço uma montagem ali com a série original. E dá um trabalhinho, mas fica legal, a galera gostou. E tem um Tagalerama, que o pessoal gostou muito dessa parte da galera, que é sucesso de visualização no canal, que iniciei com o Vinícius. Inclusive a ideia do nome foi dele, que é uma mistura de fliperama com tá galera, né? Mais ou menos um podcast aí que enquanto um fala mais joga, eu diria. A gente joga até zerar um jogo clássico. E enquanto fala sobre o jogo, curiosidades e tal. Então quero trazer novidades aí, então essas novidades eu ainda tô tentando aí ver o que pode ser interessante. Mas uma coisa é, Vinícius tem que voltar também para ele trazer essa parte do Sega para o Tagalerão, porque eu sempre trago zerando um joguinho de Nintendo, de Super Nintendo. Já zerei o Star Fox, já zerei o Super Mario Bros. 1 e 3. O primeiro acho que foi em 12 minutos, outro em 20 minutos. Foi um speedrun que eu fiz lá. Eu zerei o Contra do Nintendinho também no canal. E o Vinícius zerou um jogo e foi um recorde de visualização na época. Eu tinha menos de 1000 inscritos. Ele zerou o jogo Strider, do Mega Drive. E tivemos, na época, 2,000 visualizações, cara. Então, o que eu tenho de projeto aí é mais baseado no Tagalerama, pra frente.
E rapaz, também, ele falou aí, ó. Meu José, ele falou aí, ó, que fala mais, joga, rapaz, voltei uns 10 anos do passado aí, cara. Passava na TV, hein,
cara.
Rapaz, ele falou, fala mais, joga, eu já procurei o controle aqui pra começar, rapaz. Eu acompanhei o começo das séries dele, eu acompanhei o Contra. Foi o que eu mais acompanhei na série do
Você Tilt, acompanhou cara. O Contra? Ó, oh, massa, cara.
Não, cara.
O Fala o Mais Joga aí era daquele programa G4 Brasil, não é, cara?
Na G4 época, Brasil, lá. Passava na televisão passava ainda,
onde?
Rapaz.
Passava onde?
Acho que era na Band, cara.
Era na Band. Era na Band. Normalmente. Não, olha só, passava na Band e depois eles tentaram
passar TV pro paga.
21, aí ficou uma bagunça e eles tiraram do ar.
Isso, eles tiraram do ar. Teve um quadro, né, que chamava pessoas famosas, né, pro Fala Mais Jovem. Eu lembro de um que eu assisti que foi muito marcante, que foi com o Kiko Loureiro, do Angra. Na época ele era do Angra, né?
Eu assisti esse, cara. Eu assisti esse.
Sensacional, cara.
Eu assisti esse por causa que é o seguinte, ô José. Na época que passou, eu acompanhando lá, o Angra, assim, eu todo bobo, assim, nossa. Foi 4 dias depois, eu fui trabalhar lá em São Paulo com meu tio. Quem desceu de um carro... O cara do Angra, assim, olha,
que isso?
Chama ele pra jogar agora, ou eu falo que eu vou colocar.
Hoje é o cara do Megadeth, hein, cara?
Nossa! Você vê, cara, é muito show.
Pra você ver, hein?
É, cara, passa muito, muito rápido, passa muito rápido, gente.
Passa,
cara. Pra ontem. Cara, hoje eu tô com 20, mas parece que era ontem que eu tinha 18, entendeu? Passa muito rápido esses 2 anos, né? Passaram muito rápido.
Mas não passa, sabe o quê? Essa guerra Nintendo e Sony, cara. Calma, cara. Essa guerra. Acho que a terceira guerra mundial vai ser por causa deles, cara.
Hernani, justamente, cara, na minha época, era tipo assim, por exemplo, tá? Eu vou dizer pra você, por exemplo, Mortal Kombat, que Mortal Kombat saiu pelo Mega Drive, né? Saiu pro Super Nintendo. Saiu no. No Nintendinho e saiu também pro Master System, tá?
Saiu cagado.
Na época eu tinha o Master System, né? Então, cara, eu tinha o Master, tipo, quando dava o soco ali, tá, pá, isso aí é água. Sabe,
era,
tudo
errado, tá? Era aquele Master System aí, com Sonic na memória.
É,
com
é o Sonic. 3.
Não.
Sonic. Não.
Não, Alex, isso aí Kid, foi o
Alex Kidd.
Alex Kidd, cara.
Era o Alex Kidd.
É, isso aí.
Não, só que esse daí do Alex Kidd eu conheci numa versão Turma da Mônica, cara. Que os caras até converteram aqui no Brasil.
Mentira. Pô, muito tempo tem hack nos consoles.
Versão adaptada de Wonder Boy, cara.
Olha, cara, era uma guerra. Justamente quem tinha Mega Drive e quem tinha Super Nintendo. Porque Super Nintendo era importado, né? Primeiro que pra você ter um Super Nintendo. Naquela época. Eu lembro como se fosse hoje, custavam $300. Era o preço do Super Nintendo, velho. Pra você comprar ele, $300. Era dinheiro a dar com pau. Cara, e ainda é até hoje, $300. Né? Muito dinheiro. Mas eu lembro que quando a galera, que a gente não tinha dinheiro pra comprar esses consoles muito modernos, sabe? Os 16 bits da época, que porra era o fodástico.
A gente ia em muitas locadoras, né, José?
Locadoras de games.
Locadoras
de camarada,
games.
Todo troquinho
de quanto ia pra dinheiro longe, gastei em locadora pra ir lá pra jogar, hein, rapaz?
Troco de pão.
Olha só, moço, calma aí.
Troco de pão.
Aqui você chegava assim, com R$1 dá pra quê? Dá pra 5 minutos. Eu quero jogar 5 minutos. Tá forte. Aí.
Foi bom, cara. E saía feliz, né, cara? Ainda saía feliz.
Já fizemos muito isso.
Como é que é? Nossa, cara, aquele Cadillac dinossauro, cara, quantos trucos foi embora daquele Cadillac dinossauro.
Cadillac, cara.
Ô Gans.
Nossa.
E nós colávamos no seu Zé, cara. Nós colávamos no seu Zé com troco de pão, mano, depois do da escola.
Ah, a gente. O Vinícius, cara, ele é meu amigo de infância, sabe? A gente era da escola e tal. Como vocês viram, ele até me chamou de Gans aí, porque eu também tenho o nome. Eu uso até o Gans VDR como um. Como é que fala? Um nick aqui. Mas isso. O que ficou, o que vingou mesmo foi o Tilt. Na época, cara, a gente ia nesse seu Zé, cara. E era depois da aula, era durante o dia, e jogar na máquina lá, cara. E é muita história que a gente tem aí nesse Seu Zé, cara. Era uma loucura lá o Seu Zé.
Ele falou Gus, assim, minha mente viajou pra aquele Galaxy Ranger, cara, que tinha o Gus.
Aqui, meu camarada, aqui era o Luiz. Era o Luiz. Ele tinha um boteco do Luiz, sabe?
Então, boteco do Luiz.
Boteco do Luiz. Bom, lá tinha um cantinho escondidinho. E ele colocava umas caixas de cerveja na frente, tá ligado? Pra mascarar o fliperama, tipo pra mãe da gente passar na rua e não ver.
Porra, o cara era um gênio, hein?
Tá o cara era um gênio, mano.
Pô, miserável.
O cara foi atrás do plano certinho, cara.
Aí a gente ficava jogando lá, ficava jogando e tal. Aí a molecada ficava lá na frente e tal, fazendo de conta que não quer nada. Aí, perdeu, chega mais um, vem o outro.
Nossa, a famosa fila do perdeu passa. Nossa, cara. Eu vi muito disso naquele Tekken 3, cara. Meu Deus.
Tekken 3, cara, aquilo marcou, hein?
De lugar, mudou o boteco dele de lugar. E, porra, e o esquema continuou, tá ligado? Mas a gente ia pra lá, a gente ia crescendo, rapaz, já. Já trabalhando, a gente ia pra lá por causa da nostalgia, tá ligado?
Nostalgia, um certo ponto que o fliperama tava vivo ainda, né?
Não, tava vivo. Tanto é que uma vez eu cheguei no boteco do Luiz e eu vi a esposa dele. Eu falei, porra, Luiz não é de voltar a trabalho, porra. Desde a minha infância ele nunca deixou um dia, porra. Aí eu cheguei lá, né? Aí, porra, eu não vi o Luiz. Eu, ué, vi uma mulher dentro do bar. Eu falei, será que encontrei essa mulher, porra? Eu ia lá pra comprar um sorvete, não foi ano passado. Aí, ano passado, a Blue Ré ficava do lado de fora, tá ligado? Tomando uma cerveja e eu entrava pra jogar o fliperama, tá ligado? No escondidinho. Aí nesse dia o Luiz não tava lá, e vi uma mulher, perguntei pra ela. Ela não, o Luiz faleceu. Eu falei, sou a esposa dele. Eu falei, caramba, isso? O Luiz era casado? Caramba, como é que ele faleceu? Foi pra casa almoçar, infartou, morreu. Aí caramba. Eu falei, caramba. E a senhora tá fazendo o que aqui? Eu falo, o horário de fechar é 9 horas. E eu sei tanto que ele gostava disso aqui. E eu vou lá pro hospital onde o corpo dele tá, 9 horas. Eu vou respeitar o que ele sempre fez aqui, tá ligado? Que é fechar 9 horas. Eu sei que dele, eu vou ficar. Eu falei, caraca, eu corri na casa dos colegas, tá ligado? Pra poder contar. Eu falei, caralho, Luiz morreu, velho. Meu irmão. Nossa. Foi uma maratona, foi uma carreata, tá ligado? De mais de 20 carros. De 20 carros pro hospital, tá ligado? A molecada da época, pequenininha.
Ó, que doideira, então, cara.
A gente cresceu. O zap, meu irmão, fomos lá homenagear o cara.
Homenagem ao seu Luiz, cara.
Fizemos uma homenagem pra ele lá, tá ligado? Porra, pagamos o enterro do cara todinho. Pagamos uma porra toda pro cara. O cara, tipo assim, ele era muito massa. Maneiro, só dele colocar as caixinhas de cerveja pra esconder a gente quando era moleque, pra mandar a gente não ver, tá ligado? Porra, ele era massa pra caralho, ele pegou, porra, o coroa faleceu. Aí tudo bem. Aí depois, porra, pegou e tal. A esposa dele, porra, foi na casa de cada um, cara, agradecer, tá? Que ela não sabia. E também ele não fazia. Ele morreu e não fazia ideia que ele era tão querido. Eu falei, porra, Luiz era.
Cara, é o mesmo sentimento da criança tem pela babá, né, cara?
É verdade, ela, pela babá, justamente.
Pela babá. Os caras do fliperama cresceu vendo o cara, entendeu? Aí que surge esse sentimento.
E a molecada do bairro, eu lembro.
Não, e ele era maneiro porque ele não deixava fumar dentro do bar dele, não deixava beber dentro do bar dele. O camarada comprava cerveja e ia beber do lado de fora, tá ligado?
Porque tinha criança.
Porque tinha criança, ele tinha um respeito, né?
Porra, tinha um respeito, coisa que eu nunca achei outro camarada que
tinha porque...
tá ligado? No bairro onde eu cresci, porra, muito bom, grande.
Que bacana, cara.
Luiz, um grande abraço pra ele, maneiro.
Lembra onde ele estiver, né, cara?
Deve estar velando pros nossos bons jogos aí, pra gente ter bons jogos a última geração aí só teve jogo aí, nossa, ultra realista, não sei o que cadê a história?
Não tem, cara.
Alguns jogos prende a gente, né?
A geração não sabe o que é você tá com 25 centavos no bolso, o único dinheiro que você tinha pra aí chega o cara que destrói de The King of Fighters e aperta Here Comes New Challenge.
Eu me lembro uma vez.
Tava jogando todo feliz. Aí vinha um camarada, coloca um crédito aí, colocava pra disputar.
Nossa, cara. Eu tinha um ódio disso quando acontecia no Tekken Go Fighter no Street Fighter, cara. Eu acho que era o Alpha 2 ou o Alpha 3. Era um sofrimento, cara, passar aquilo. Os controles eram duros, sua mãozinha pequenininha assim, não conseguia fazer os botões do azul e branco junto. E você indo lá, e aquele maldito do Bison indo pra lá e pra cá. E você falou, cara, eu vou matar ele. Vem o maluco e o challenge. Nossa! E você se perdia. Porque você já tava com a mão doente, já tava com cãibra, já tava na hora de voltar pra casa.
E às vezes não era o carinha mais fraquinho do fliperama, é o cara que...
Era o cara que tirava a ficha.
Era o cara que tirava a ficha.
Porradeiro já saiu no fliperama por causa dessa porra de disputa, velho.
Porra, eu lembro de porradeira já. Rolava muita briga.
Quando, por exemplo, você estava jogando com o Blanca e um camarada pegava o Vega, tá ligado? Ficava dando aquela banda e não tinha como se levantar.
Nossa, que ódio daquilo, cara.
Banda. A famosa sessão, cara. Esse cara só fica dando sessão, pô. Vai ficar dando essa sessão aí, meu irmão.
Quando encontro o camarada na rua, fala assim, ó. Olha meio torto assim pra ele até hoje. Eu falo, seu filho da puta, ele ficava me bandando.
Tem um raio daquela me bandando.
Não, cara. Era um terror, cara. Isso quando você queria jogar com um amigo pra passar aqueles jogos difíceis, que era o Cadillac Dinossauro e aquele Golden Axe, cara.
Pô, que cara, nossa,
que você sozinho não Golden conseguia Axe. Passar, cara.
Golden Axe era pra ninja, né?
Hoje eu zero Golden Axe e tomou um hit, mano. Antigamente eu precisava de três caras pra...
Não, antigamente o primeiro inimigo que aparecia, você já tava soltando especial. Você já batia desesperado. Mal no começo do jogo você já tava, solta bomba, explode tudo.
Era mano, esse, Golden Axe é um jogo que...
ele Golden Axe é brabo, hein, cara.
Ele é
muito brabo.
A hitbox dele é muito zoada. Então se você ficar sem parar, você não acerta ninguém, cara. Então ninguém sabe na época, só esmagando e smash nos botão lá.
Cara, eu tive uma vez a gente jogou um Cadillac que tinha uma máquina que ela tinha três, eu acho que era três painéis numa máquina só. Aí veio a galera toda jogando e conseguimos zerar o Cadillac. Porque, assim, um só, velho. Eu conheci um cara no Fibrano que zerava com uma ficha. Esse cara era um mito. Uma ficha, o Cadillac. Esse cara, ele gastava uma única ficha e zerava o Cadillac todo. E esse Cadillac que tinha era num boteco, não era exatamente num fliperama. Era um bar lá que... um bar que tinha na região. E esse cara colocava a ficha e ia do início ao fim com a única ficha, cara. E eu ficava assim, caralho!
É bom.
O velho cara...
Não, tinha uns caras na época que era isso, né, velho? Sei lá, você olhava assim e falava, não, esse cara deve ter um videogame em casa, que naquela época, quem tinha um Mega Drive já era pump na rua, cara.
Mas a máquina, na verdade, ele era um Neo Geo, né?
Era um Neo Geo,
era um carro.
Mas naquela época a gente não sabia da existência do Neo Geo dentro da máquina, né? Então a gente não tinha essa concepção. Tanto que, óbvio que depois de muitos anos, quando eu fui ajudar um rapaz numa mudança que tinha lá a máquina de fliperama, eu olhei assim, ó, isso daqui é uma carcaça de um Nintendinho aqui dentro. Ele falou, posso levar? A gente já ia jogar fora, beleza, tô levando.
Ó, cara.
Tava funcionando com o Nintendinho, cara. Fiquei um bom tempo
certo,
com o Nintendinho.
Hora certa.
Foi. Não, tanto que, ó, foi o Nintendinho, meu primeiro videogame. Aí depois foi o Mega Drive, que eu cismei, não sei porque eu cismei de pegar o Mega Drive. E depois eu peguei o PlayStation 1, quadradão gigante, só pra jogar Warcraft.
Meu caso com o Mega Drive foi engraçado. Eu tive um Nintendinho, aí eu fui igual você. Eu queria um Mega Drive. Eu pedi a minha tia um Mega Drive na época, só que ela me deu um Super Nintendo. Eu falei isso pro Vinícius. Eu ganhei um Super Nintendo, cara. E aí, daí.
Super Nintendo. De um Mega, ganhou o Super Nintendo.
O Super Nintendo daquele que você apertava o botão e o cartucho pulava, né? O cartucho não saiu, o cartucho era jogado, né?
Esse mesmo.
Ninguém sabe, mas meu primeiro emprego mesmo, de carteira assinada, tá? Eu havia feito eletrônica, foi num fliperama, tá ligado?
Consertando botão.
Meu camarada,
vocês que são empregues, cara.
Não, aí rapidinho. Aí o camarada queria, né? Porra, porque o que é muito ruim? Porque você tem que comprar uma placa. Aí essa placa, você tem que adaptar essa placa. E tem que transformar não sei o que pro controle poder funcionar e o cacete. Eu falei, mas vem cá. Peraí. Se um controle ele funciona no game, ele vai funcionar ali também, né? Porra, vambora. desmontei o controle, comecei a fazer ligações e aí coloquei o fliperama pra funcionar direto no controle, tá ligado?
Da hora.
Cortei todos os contatos do controle, liguei os contatos do fliperama, os botões todos funcionaram pra... Fudeu, meu camarada, o cara se apaixonou por mim, tá ligado? Falei, nossa, cara, tu vai trabalhar comigo,
cara. Cara, tem uma história
eu falei, assim, se a minha mãe souber que eu tô trabalhando no fliperama, velho, ela me deserda, tá ligado? Porque, porra, fliperama na cabeça dela, tá ligado?
Que é isso, cara. Os
camaradas se drogarem, fumar cigarro.
Ah, mas assim, tinha essa questão mesmo.
Meus pais tinham a mesma mentalidade,
Todo mundo tinha, cara. Então, eu também passei por isso. Trabalhasse
no fliperama. Aí eu falei assim, olha, se você quiser mesmo fazer disso uma parada foda, bem foda, tu aluga uma loja, tá? Tu pega essa loja, coloca para manutenção, você vai poder atender outros fornecedores, outros camaradas que tem fliperama, tá, que sofrem com manutenção, vai poder fazer manutenção, vai poder alugar as máquinas pro comércio, cara, vai por mim, faz isso que tu vai, ó, tô te falando, tu vai...
É Stonks. Porra,
M3. Meu camarada, tinha máquina que chegava do Rio de Janeiro para me consertar dois botões, tá ligado? Os caras traziam a máquina toda... Na
pra consertar dois botões, meu Deus.
Pra consertar dois botões, cara.
Dois botões.
Falei, não, aí muitas das vezes o camarada chegava lá com os dois botões funcionando, mas por causa do carro ficar chacoalhando, tá ligado? Chegava lá e não funcionava o game, tá ligado?
A gente tinha um fliperama lá perto de onde eu morava, acho que eu não conheci o Gustavo ainda. Que o pessoal, a gente descobriu que, sabe o que eles faziam? Eles quebravam o start do Player 1.
Uhum.
O dono do fliperama ser obrigado a colocar dois créditos pra ele jogar no Player 2 do Street Fighter. O cara acabava esquecendo de ter colocado dois créditos, em vez de desligar a máquina, o cara acabava jogando duas fichas. Então eles quebravam o Player 1, o cara colocava duas fichas, porque não tinha como ser com uma ficha só sem entrar no Player 2.
Nossa.
Antigamente você tinha que ter duas fichas pra você ter condição de escolher. Uma ficha só você não podia escolher, você tem que ter obrigado.
Isso rolava. E se você apertasse o Player 2? As duas fichas entravam. Não sei se você percebia isso.
Você ganhava uma ficha. Aí os caras começaram a quebrar o player 1 toda vez. O técnico descobriu, cara. Ele chegou lá uma pistolaço, xingando que ia recolher a máquina, não sei o quê. Ele tava de vassoura.
Não, eu lembro disso porque com um amigo meu a gente foi jogar. Aqueles do avião, cara. Eu não lembro o nome agora. Top Gear.
Top Gun, né?
E meu amigo, ele apressado, eu coloquei assim, falei, deixa eu jogar um primeiro, se eu morrer, passo pra você. Ele, não, beleza. Ele pegou, apertou ali e liberou os dois aviões. Eu falei, não, ué. Beleza, segura aí, mano, vambora. Foi indo.
Sonic Wings.
Foi 20 e poucos minutos também. Foi 20 e alguns minutos. Fiz speedrun do Sonic Rings.
É impressão minha ou tá mais fácil agora do que era na época da gente?
Ah, cara.
Tá mais fácil agora do que na época da gente.
Tá muito mais fácil, verdade. Hoje você tem informação, se você quiser zerar o jogo melhor, você procura na internet que tem um cara lá te ensinando os macetes.
Tem tutorial, tem gameplay, cara.
Você pode procurar um jogo em qualquer lugar.
Os mitos da nossa época destruir a gente, que a gente não tinha como saber se era verdade.
Por exemplo, pode falar, Vinícius.
Que eu tô falando assim, como eu tava comentando, os mitos na época da gente acabavam. Porque o que acontecia? Quem nunca ouviu o mito de que o Ken conseguia ligar o carro na fase bônus?
Sim. Eu não sabia,
todo mundo perdia ficha tentando ligar carro lá.
Tinha muito isso, cara.
Nossa, eu lembro também.
Hoje em dia você sabe que você consegue refutar isso muito mais rápido, entendeu?
Rapidinho, eu lembro da revista Videogame, né? Então a gente comprava revista, tá ligado?
A gente comprava revista em banca.
A rixa ele tá dizendo na revista.
Mesada embora na
fase,
revista.
Aí chegava numa fase. Aí tá, na próxima edição vamos continuar.
Nossa!
E a porcaria da revista nem sempre tava certa.
Você ia procurar lá no outro mês, não chegava na banca que você comprava.
Exatamente.
Eu sofri isso no Silent Hill, cara. Aquele Silent Hill. Quando eu joguei a primeira vez Silent Hill, cara. Nossa, cara, eu jogando com a revista. Eu com a revista ali, todo. Aí não tinha continuação. Falei, não vai ter problema, vou continuar aqui.
mas o que eu já morri, o que eu morri, eu peguei o ódio daquele jogo. Aí foi umas 4 ou 5 edições depois que foram lançar a continuação, eu já não quero mais essa merda, não. Não quero mais, vou jogar
Resident Evil. Que videogame marcante.
O pior erro da minha vida, cara. Porque eu ganhei os traumas de Resident Evil 3, cara. Meu Deus.
Mas que videogame marcante foi o Play 1, cara. Eu conheci. Ele foi porta de muito jogo assim, novo, revolucionário, né? Foi Metal Gear, os Final Fantasy
evoluíram. Final Fantasy, cara. É. Eu me apaixonei por aquele Final Fantasy, eu acho que era o 9, oito, cara.
O 9. Do Zidane?
O Zidane, o Rabinho. Nossa, cara, o Zidane.
Cara,
mas eu me apaixonei por aquele. O pessoal fala o 7, o 10. Não, cara, o 9 pra mim.
Só fazer um comentário que ele tá de graça no Xbox lá, e eu tô jogando ele, tô no finalzinho já.
Ele é galera, valeu, acabou o podcast, na verdade. Valeu,
falou. Acabou o podcast.
Acabou. Então é isso. Não, eu lembro, cara, que foi o seguinte. Eu comprei o videogame, eu ia jogar Warcraft 3. Aí meu cara, tem esse Final Fantasy, joga ele, você vai gostar. E era o 7, só que dentro do 7 tava o 7 e o 9. Eu não sabia qual era a qual, eu falei, ah, beleza, vou jogar esse daqui. E era o 9. E era 4 CDs, cara. Eu ficava, meu, como é que se joga um jogo de 4 CDs, cara? Quatro, eu olhava pro videogame e eu não fazia a menor ideia. Meu, era um noob. Era um jegue com o videogame. Eu olhava assim e falava, mano, eu coloco os 4 CD ao mesmo tempo, como é que faz? Eu não tô sabendo.
É, um em cima do outro, pô. Não,
não, o PlayStation chegou com uma coisa, assim, ele chegou com gráficos, chegou com história, chegou com gameplay e chegou com a complexidade de usar 4 CDs num jogo.
4 CDs, cara. Tinha aquele Legend of Dragoon, né, que era 4 CDs. Não sei se vocês lembram desse Legend of
Dragoon. Eu lembro dele, cara.
Ele é um desses.
O Final Fantasy IX, ele chegou no final da vida do PlayStation 1. Então a Square, ela quis mostrar toda a potência que tinha esse com o console e queria mostrar toda a capacidade dele. Realmente conseguiram. O videogame chegava a esquentar, cara. Os gráficos pesado pra ele.
Era impressão minha, o memory card sempre dava problema nas horas mais inconvenientes, tá ligado?
E quando você perdia a memória card e não achava? Eu fiquei sabendo há pouco tempo na internet que tem como recuperar. Pra você ver como hoje ela ajuda demais.
Naquela época, meu irmão.
Ninguém imaginava que é possível recuperar um save do memory card deletado.
PlayStation 2. Need for Speed, porra, tinha aquela carro fodástica, tá ligado?
Hot Pursuit.
Porra, e quando eu perdi a porra dos carros com memory card, deu defeito, caralho, mas eu fiquei triste quase um mês assim, sabe?
Eu perdi do Gran Turismo, não, cara.
Eu ia falar agora do Gran Turismo.
Eu perdi de Gran Turismo, cara. Cheio de carro que eu comprei lá no jogo.
Você tinha acabado de passar um Endurance 24 horas. Meu Deus.
Nossa. Eu tinha aquele Suzuki lá, eu fiz pista de 2 horas no Gran Turismo pra comprar a porcaria do Suzuki, o carro que mais corria no jogo.
Escudo e cudos.
O escudo.
Isso. Escudo, cara. Chorei quando eu consegui pegar o escudo.
E eu também chorei.
Quando eu peguei ele, eu consegui. Eu tava tão animado que eu tava doido pra chamar meus amigos e eles estavam na escola.
Ele era um carro lendário, custava R$1 milhão.
Aí eu levantei, fui feliz pra chamar meu tio, né, que era mais novo que eu, curiosamente, né, nasceu depois de mim. Aí eu fui falar com ele. Aí quando eu voltei, a gente tava voltando tão felizão, tipo, caiu a energia.
Ah, nossa.
Aí eu já comecei a tremer. Aí depois de 2 horas a luz voltou. Cadê?
Que isso.
Não só perdi ele, como todo o save dentro do memory card, cara.
Nossa.
Dali mesmo eu já olhei assim e falei, ah.
E o cara, Symphony of the Night é um comedor.
Castlevania.
Ele come seu save, some do nada. Já perdi save do Symphony of the Night lá na frente. Fiquei muito pistola.
Como é que pode isso, né? Agora, cara, o que acontece é o seguinte, velho. E era misteriosamente você, caraca, trabalhei, realizei, deixei salvo. Amanhã eu vou continuar, tá ligado?
Isso mesmo.
Fazia os afazeres todo do dia. Tipo, 2 horas eu vou jogar e, porra, meu jogo tá lá quando.
Nossa, cara, era um tempo muito triste. Eu não sei se parecia que ele fazia de propósito, né? Sei lá, eu acho que o fabricante falou, em determinada hora, determinado tempo de gameplay, apague o save. porque era tiro em queda, cara.
É isso aí. Cara,
até uma curiosidade. Até hoje eu tenho suspeita.
Uma curiosidade.
Tá ligado?
Nó.
Uma curiosidade que eu acho que o Tilt sabe, o Mantis, nós estamos falando de memory card, o Mantis no Metal Gear 1, ele conseguia ler seu memory card e ficava falando pra você que
sim,
ele
tava... cara! Ou ele tem, tem um monte de teoria sobre isso,
eu desliguei o videogame, mano, que é essa? Ah, então você gosta de jogar Final Fantasy 6?
O chefe mais bruxão que tinha, né?
O bruxão, o Mantis era
o bruxão, cara.
Pô, cara,
o que deve dizer que tomou susto,
cara. Da Konami, né?
Da Konami. Konami, cara. É muita gente.
Então, você tem que derrotar ele, você tinha que trocar o
Kojima, é louco, né, cara? Cara.
Você derrotar ele, você tinha que trocar a manete do Player 1 pro Player 2, senão você não derrotava
ele. Ele fazia leituras de. É. Não sei, vários tipos de leituras no console, principalmente no memory card. Aí você, pô, o cara tá.
Foi espionagem, cara, espionagem. Tanto que foi por causa dele que surgiu um monte de lendas, né, cara? Recentemente começaram a usar o termo EXE, né, o X, pra falar, não, as misteriosas lendas dos jogos, pra creepypasta dentro dos videogames, né, mas as primeiras foi com ele, cara.
Foi?
Cara, sim. Mas você olha Kojima, assim, naquela época...
Sempre, o Kojima, bizarríssimo sempre, eu sou fãzaço,
É, o Kojima, ele é meio. Ele é diferenciado.
Ele é bizarro. Ele é bizarro, cara. Às vezes a gente fica com medo, cara. Às vezes a gente fica olhando assim e fala, mano, o que passa na mente
que dessa pessoa, mano? O que passa na cabeça dessa pessoa, né, cara? Na mente, cara.
E os close de bunda? Ele adora close de bunda.
Nossa, ele não faz isso. Você tem um fetiche com.
Com bunda, mano.
Com partes uma traseiras. Coisa que você fazia no metal. No Metal Gear 1.
Mano, é só assim, o Snake começar
a pegar o Snake. Você sabe, você lembra
desse? Eu
acho que cara. O José já lembrou aí. Você colocava a câmera na bunda da menina lá, um tempo, né? Aí ela, que é isso, Snake? O que você tá fazendo? Pô, cara.
Mano, o cara era um gênio, cara. É um gênio, velho. É um gênio louco.
Só o Snake. O Snake abaixava pra passar num túnel e tal. A câmera focava na bunda dele. Pra quê, mano?
Pra quê, mano?
Mas, velho, eu não entendia isso, mano. E ele com o uniforme, aquele Tactic Switch, né? Que é apertadinho, mano. Meu Deus, cara.
Bizarro. Não, cara. Tem umas coisas que a gente olha assim que faz jus ao nome do canal do Tilt, cara. A gente tiltava com uma loucura dessa, cara.
Era muito.
Vou falar uma coisa que talvez o José concorde. O Kojima, ele é o Tarantino dos jogos, mano.
Pior, não.
É verdade.
Pior que tem que bater
palma pra ele. Ele é bizarro, esquisito, as ideias
dele tem um...
fora da caixa.
É um ponto que ele vem fora da caixa.
E funciona. Isso que é assustador, cara. Que hoje em dia o pessoal não consegue inovar. Ele chega assim, uma meia no chão. Dá um bom jogo isso. Do nada, assim, tipo, você olha e fala, mano, como assim, cara? É uma meia no chão, pelo amor de Deus. Não, dá um bom jogo.
Basicamente isso, cara.
É bem isso, cara. A mente
ele não consegue funciona. Extrair.
É muito difícil. Assim, cara. Mas o legal é que ele trouxe muita coisa pra gente, que a gente tá muito feliz. A gente tem a nossa comunidade de games, graças a essas insanidades que ele teve, né? Porque se, vamos ser sinceros, o mercado de games está em falta dessas coisas inusitadas, dessas coisas novas.
Às vezes
você olha assim, oh, mais um Resident Evil. O que mudou?
Tá seguindo muito padrão, cara. Por isso que eu falo que é legal, muita gente não gosta dessa ideia de Resident Evil não ter zumbis. Mas eu achei legal, cara. Minha opinião.
Não, a questão é que é a seguinte, eles não conseguem mais nos surpreender. Sim, quando você pega um jogo, por exemplo, Five Nights at Freddy's. Dava um pânico desesperador, cara. Era um point and click, você ficava aqui, tava aqui, mas você já ficava desesperado. Depois ele foi mais um susto, tomei, que pena. E por quê? Seguiu. Tirou coisa, foi o Resident Evil. Se você pegava o Resident Evil 1, 2, o 3, aquele Código Verônica.
3, o Código Verônica também.
Nossa, meu, se você lembrar da época, você tá lá jogando, felizão, daqui a pouco aquele maldito cachorro pula da janela, destruindo tudo, você. Ah, meu Deus! Meu, quantos videogames foi puxado da mesa assim sem querer, cara?
Vale, sim.
Hoje em dia não, a pessoa fica lá. Ah, o bicho chegou, faz aquele meme, né? O bicho vindo. Cadê o meme?
Cara, eu acho que existe uma linha de tempo antes da EA Games e depois da EA Games. A EA Games é um câncer na minha
vida. Cara, EA Games. E olha que EA Games teve muito jogo. Eu não sei se o Medalha de Honra, cara.
Nossa, eu que jogava.
Eles distribuíam Medalha de Honra, né, cara? Eles, se não me engano, eles que distribuíam, né? Medalha de Honra é um jogo sensacional, cara. Com história.
Eu acho que a Medalha de Honra foi. Acho que a EA Games
agora ela comprou, né?
É, quem produziu, acho que foi o estúdio do Steven Spielberg,
velho. Né?
Cara, sim. Steven Spielberg teve participação no jogo e teve que convencer, cara, até um militar na época, muito agraduado, que falou que aquele jogo era uma ofensa e tal. E Steven Spielberg teve a cara de pau de ir lá no oficial com um produtor dele, fez o cara jogar o jogo, o cara, além de aprovar, ainda adorou o jogo, mano. Aí a Games comprou a franquia e literalmente enfiou ela na mão.
Cara, eu viajava jogando PlayStation com aquele jogo, a Segunda Guerra Mundial, o cenário muito bem retratado, cara, que é verdade.
Hoje o Spielberg, o cara é chato.
Ele é chato, mano. Ele é detalhista.
Não, projeto não, tá? O nome dele vai pra qualquer projeto, não.
Não,
não vai. Projeto não.
Não vai. Tá? Mas aí o nome dele, ele não coloca o nome dele nos projetos, mas quando ele fala, vou assumir essa direção disso, meu amigo, é estouro.
Mano, sai da frente. Estouro mesmo. E outra coisa, ele segura o George Lucas também. George Lucas é um louco que sai na. Não deixa o George Lucas. Não pega isso que você vai se dar mal. Já várias vezes ele já deu três.
Já salvou isso mesmo.
George Lucas já salvou de.
Tá cantando. Eles conversam, né, cara?
Furada.
É engraçado isso, cara, que eles têm essa comunicação que impede que alguma coisa que seria boa virar ruim, mas eles têm o talento de pegar algo extremamente ruim e transformar em algo bom, assim, do nada, tá ligado? Olha assim, por exemplo, eu lembro da crise que foi quando eles queriam transformar Star Wars pro PlayStation 2. E foi uma guerra, porque não queriam transferir de jeito nenhum, porque não ia trazer a imersão que tem do
Mas engraçado, série. Cara, o Dreamcast tem um Star Wars, o episódio 1, que é muito bom, velho.
Muito bom.
Gráfico bonito, muito bom.
Isso que é impressionante, né, cara? Então, você pega eles assim, aí quando eles falam, não, a gente é capaz de trazer essa imersão nos jogos, aí eles falam, não, tá bom, vai. Porque a gente tá acostumado a ver filme virando jogo. Né? Da mesma forma que a gente esperava que essa via de mão fosse legal, na hora que ela pega contra a mão voltando, sai tudo cagado. Né? Quem não lembra que jogou, quantas horas a gente jogou Final Fantasy? 1, 2, 3, 4, até 10, felizão, aquele 10 parte 2 que parecia Super Sailor Moon, mas beleza, tinha história ainda. Entendeu?
Sempre tem história.
Aí de repente no cinema, Final Fantasy. Meu Deus, eu vou ver o Final Fantasy no cinema. Ver aquele
foi filme que bosta.
Uma loucura, né, cara?
Eu considerei aquilo, aquele filme Tropas Estrelares do que Final Fantasy, tá ligado? Eu não consegui olhar para aquilo como Final Fantasy, cara.
Hernani, me conta aí como é que foi na cidade de vocês, tá? Quando tava começando esse lance de franquia de games, cinema, quando lançou Street Fighter 2 com Raul Julia.
Raul Julia.
Tá ligado?
Jean-Claude Van Damme, Raul Julia.
Meu camarada, me conta, quando vocês viram esse filme, tá ligado? Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram?
Eu vou ser sincero, minha primeira reação, sentado na televisão, nossa, Street Fighter!
E ao contrário.
Metade do filme.
Cara,
que merda é?
Fala aí. É mesmo?
Não,
eu namorava muito nas antigas locadoras, cara. Eu vi o pôster naquelas locadoras que a gente alugava VHS. Tem que assistir esse filme. Enchi o saco lá da minha mãe. Aluga. Na hora que assisti, eu falo, eu pequeno, moleque, velho. Eu fiquei assim. Depois do filme. Aí depois passou no SBT lá, cara.
Ainda mais no finalzinho do filme, que eles quiseram imitar as poses dos personagens quando ganha. Aí todo mundo ficou de lá fazendo pose.
Mas você sabe que eles pegaram um puta ator, cara, que é o Raul Julia, né? Pra fazer o filme. Ele ainda assim, ele atuou muito bem no filme. Ele era um puta ator.
Ele foi muito bem, cara.
Cara, não pode reclamar disso. Né, eles gastaram um orçamento muito grande com o Jean-Claude e com o Raul Julia. E o que acontece? Quando eles assustaram, eles tinham como. para fazer alguns efeitos especiais. Então, você vê que o filme é sobre um jogo de luta e você não tem luta. Só no final.
Luta, cara. Tem um giletinho lá do Guile lá, do.
Quando o Vega. O Vega. Quando o Vega vai lutar contra o Ryu.
Aí chega por
dentro. Entra com o tanque.
Com o tanque, cara. Todo mundo tá preso.
Todo mundo tá preso, sozinho.
Agora quer ver um outro? Quer ver um outro que vai doer na alma? Foi aquele Mortal Kombat, cara, o primeiro.
Aniquilação,
primeiro,
né?
Aniquilação, o primeiro é bom, cara.
O primeiro é bom.
Não, o primeiro veio legal, tudo assim, pegou a gente de surpresa. Os gráficos assim, você fala, nossa, que da hora, não sei o quê. Não, aquele Scorpion. Cobrei a saída assim, eu falei, mas ganhou o filme ali, cara. Já era. Entendeu?
Ganhou.
Só que aí veio o 2. Aí o 2. Você não conseguia entender nada. Você olhava e falou, mano, cadê a história do 1? O que vocês fizeram com a história do 1? Pegaram assim e jogaram pela janela, foi?
Tinha uma época aí, cara, que estava fazendo uma bagunça com Mortal Kombat, com o filme de Mortal Kombat, que eu não tenho. É, aí eles colocou o pessoal do Mortal Kombat 3, o Cyrax, aqui esse Borgs, né? O Sector.
O Sector, o Cyrax Sector, o Night Wolf, cara.
Nossa, cara.
Que bagunça que foi aquela.
Que
cara.
Bagunça que esse cara
Mortal arrumaram. Kombat 2 Aniquilação.
Eles não conseguiram encaixar a história, porque é muita coisa pra encaixar.
Eu parei com isso depois de Mortal Kombat, depois que eu vi isso no filme, tá ligado? Depois que eu vi isso. Parei, tá ligado? Desiludido, velho.
Vamos ver agora, cara. Saiu um.
Rapidinho. Quando aquele efeito especial do filme do Street Fighter, na hora que dá aquele flash da Polaroid, tá ligado? Na hora da magia do Ryu, meu camarada. Eu senti vontade de sair do cinema naquele instante, sabe?
Você foi no cinema assistir aquela aberração?
Nossa, cara, coragem no cinema ver isso, hein?
Eu já paguei a entrada, eu vou ficar até o final.
Caramba, velho.
Fanzaço de Street Fighter, porra.
Você foi ver aquilo, cara?
Parece que os camaradas no final de semana gravaram o filme, porra, colocaram pra poder ir pro cinema, tá ligado? Parece que não tem preparo ainda de história.
Caramba!
Que porra, não, caralho, vai ser maneiro, vai ter história do Guilherme, vai ter história do Ryu, do Ken, porra e tal. Porra nenhuma, foi uma puta numa enganação. Tá lembra o refrigerante que eu amava, o Suquita, tá ligado? Que a Suquita patrocinou, que vocês estão lembrados que era a Suquita, era o refrigerante da onda, tá ligado? Porra,
só dava Suquita,
porra. Eu falei, porra, Suquita, Street Fighter, caralho, pipoca, porra, tô lá, meu camarada.
E esse é antigo, hein, cara, que porra, essa cinema, parada da Suquita aí, cinema, do esconde.
O cinema ia abrir, tipo, 6 horas da tarde, era 5 horas. É, o meu colega falou assim, cara, você trabalha 5 horas, mas, porra, eu vou pra lá. Aí, porra, tu vai mais cedo, igual do lugar na fila. Não, tá bom, conforme as 4 horas eu vou. Tá maluco, rapá? Vai pra lá quando for 1 hora, porque 1 hora já vai ter gente pra cacete, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, vou acreditar em você. 1 hora eu vou pro cinema, tá? No dia da estreia. Meu camarada, peguei uma fila de pá de 1 quilômetro, assim, tá ligado? A distância do cinema. Eu falei, caralho, negócio tá bom mesmo, né? Aí, pô, como é que ele vai me achar no meio dessa multidão? Pô, não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Tinha muito mal um Teletrim, tá ligado? Aqueles que você passa mandando mensagem, né? Nossa, aí, cara. Eu falei, ó, tu vem andando na fila que tu vai me ver. E assim ele fez. Ele me achou na fila, cara, inacreditavelmente. Eu falei, Leandro, se a gente fica aqui, a gente não vai ver esse filme hoje, velho. Não vai ver esse filme hoje, não. Vamos lá pra frente que a gente vai engolir barriga nessa porra. Vambora. Na hora do cinema,
aqui,
meu camarada. Estouraram o vidro da frente do cinema, tá ligado?
Que e isso?
A galera começou a entrar, quem tinha ingresso e quem não tinha ingresso.
Cara!
Nossa, velho!
Você deve ter um trauma disso, hein, José?
Arrastão do cinema, cara.
No Rio de Janeiro, meu irmão, que tava em pé, ele tá querendo sentar até em cima da caixa de som, tá ligado? Porra, era muita euforia pra poder ver o filme, velho.
Caramba, velho.
Caralho, aí quando o filme chegou na metade, tá ligado?
Já meu Deus, velho.
Mais da metade da galera já tinha saído de dentro da sala, tá ligado? Eu falei, porra, esse sentimento não é só eu não, meu camarada, me enganaram uma porrada de gente. E outra, e quando eles chegavam lá fora, falando do filme, tá? Porque tinha disso, que a gente ficava, você saia do cinema, você ficava 2, 3 horas lá falando do filme, na perto da fila, eles queriam nem entrar ainda, tá ligado? Pra poder assistir, tá ligado? Porque essa que era a graça do negócio, né? Porra, o filme não presta, o filme é muito ruim, não sei o que, nem desistia da fila, velho, ia embora, porra.
Cara, tudo assim, né, velho, pra não...
Foi decepção, mano, foi decepção.
Pô, cara, você deve ter um trauma desse negócio aí. Não, você...
Ó, eu tenho não, trauma porque eu comprei a revista, eu tenho até hoje.
Nossa.
Só que tá muito trabalho pra poder pegar lá nos guardados, se não mostrar pra vocês aqui agora. A revista Street Fighter, tá? Do filme Street Fighter. A fita promocional da Suquita, tá? O pôster, eu tenho tudo, cara.
Caramba, o cara era fã mesmo.
Hyparam na época que eu começando a trabalhar, meu irmão, tava com meu dinheirinho. Ah, meu camarada, o que eu pude comprar de posta pra colocar no meu quarto, eu comprei, tá ligado?
Nossa, acho que você tinha até os quadrinhos, nossa, né, cara? Eu lembro que tinha os quadrinhos do cara, Street Fighter, olha, que era muito massa.
Tinha quadrinho também dessa época.
Tinha um desses quadrinhos, meu camarada, que, ó, inclusive, tá guardado dentro de uma caixa, selada, dentro de outra caixa, no armário da mudança, tá ligado?
Uau.
E, inclusive, ficar perto do meu videogame que roubaram, né? Então, porra,
foi.
Caraca, ainda bem que só foi o videogame, né?
Eles acharam que esse filme ia ser tão bom que eles fizeram. Olha que bizarrice. Escuta. O filme é baseado num jogo. Fizeram um jogo no filme.
Existe. Eu joguei popular, isso, cara. Eu joguei isso.
Juro pra cara. Você, cara.
Eu joguei isso, cara.
Um jogo baseado num filme.
No filme, tipo Mortal Kombat. Tipo Mortal Kombat.
Que caralho, isso?
Caralho, é o pior jogo da minha vida.
É o
bom jogo da minha vida. Caraca, meu camarada, não fala isso não, mas eu não gosto
não, de ver. Não, velho.
Eu tenho trauma, tá ligado?
Ai, eu assisti e depois eu fui no Zé, cara. Eu vi isso, velho.
Tô perdido aqui. Você tá falando do Street ainda?
Do Street?
É, rapaz, do Street.
Ô, cara, eles gastaram muito dinheiro com o elenco, né? Eu lembro que tinha essa cantora australiana, Kylie Minogue, pra ela interpretar a Kami. E aí, cara, era a musa da galera, né? A Kami e a Chun-Li.
Eu sou mais a Kami do que a Chun-Li, né? Mas beleza.
Cagado a Chun-Li. Chun-Li terrível.
Eu guardo a Chun-Li.
Nossa, a Chun-Li ficou estranha.
Não... Aí depois fizeram um filme solo dela, né?
Um figurino, tipo, né?
Decretaram, né? A morte o filme solo dela.
Que eles detonaram, tá ligado? Quase que eles detonaram minha infância, tá ligado?
Quase acabaram sua infância, cara.
Não, eles esperaram você chegar mais velho pra lançar essas atenção. Aquele The King of Fighters, o filme, A Lenda de Chun-Li.
Tekken.
Agora, se vocês não lembram.
A versão americana de Dragon Ball, aquele filme lá.
Dragon Ball. Você foi lá, olha, você chegou assim e falou: engole, é isso, engole. Não dá, cara, não dá. Não, velho.
Aquele Goku é super.
Boy Band, sabe?
Goku mais Boy Band.
Eu lembro até hoje na revista. Eu lembro, se der tempo, eu vou achar essa revista, vou escanear, vou tirar uma foto, colocar pro Hernani, colocar aqui na tela agora, nesse momento, na edição, tá, Hernani? Tá? Capcom. A Capcom abre os cofres para gastar todo o dinheiro possível para a realização do filme Street Fighter.
Ai,
uou, cara.
Meu camarada, quando eu vi isso, eu falei, não, os caras na revista. Eles abriram, gaste o que quiser pra fazer o filme. Eu falei, fudeu, mano. E com o Van Damme, porra. E o Van Damme tava hypado na época pra caralho.
O cara era hypadão.
Nossa, mano. O cara tava no topo, mano. E quase todos os filmes de ação tinha
aí. Cara, isso aí é uma coisa que o Van Damme também aprender, cara. Isso é meio vergonhoso pra ele. Ele recusou ser o Johnny Cage do Mortal Kombat pra fazer um filme desse, cara. Uhum. Do Street Fighter, beleza.
O que tinha muito a ver com ele, né? Com a própria história dele, tá ligado?
Ele não é o Gaio.
José, mas tem um problema muito sério sobre isso. Às vezes o ator é bom pra um personagem específico, mas o diretor ou a produtora fala: não, a gente quer aquele outro figurinha.
Sim.
Acontece muito disso.
Então, o Van Damme que vendeu na época, cara. O Van Damme que vendeu na época, aquela tatuagem.
Não,
da bandeira dos Estados Unidos.
Ah, sim, ó.
Puta que pariu.
Que é isso, cara?
Tudo que tinha Street Fighter vendeu até o lançamento.
Aqui. Mas esse filme ele é tão americano que o Gaio é o principal dele.
É o
principal. No Street Fighter.
Não é o Ryu.
Não é nem o Ken, nem o Ryu.
É o Gaio.
Não é, cara.
Mano, apesar que salvou Street Fighter foi a animação, né, cara?
Sim. Agora que você chegou nisso aí, quem que é Ken Ryu? Quem é Ken ali?
Olha, Raul Júlia, me perdoe que os céus o tenha. Raul Júlia, um grande ator.
Atorzaço
do caralho.
Mas
magrelão pra Street Fighter pra fazer o papel do Bison, tá ligado?
Eu acho que naquela época ele já tava passando por problemas, né, cara?
Foi. Teve uma reportagem falando.
Mas, porra.
O triste é que ele não chegou a ver o filme que ele fez, né?
Não chegou
a
ver. Morreu semanas depois.
Morreu semana depois. Não sei. Eu acho que, não sei lá.
Tipo, Raul
teria ficado com desgosto.
Jean-Claude Van Damme, eu podia colocar até o o Dokusai, Dalsin, né?
Dalsin. Aquele da. Não, Dalsin.
Dokusai é do Jaspers, tá ligado? Dokusai
do. Oh, Magaren!
Magaren!
Ficaram sem a cabeça
do indiano.
Satangos! Episódio de Jaspers pra TV, tá ligado?
Jaspers é massa demais, cara.
Não, uma coisa engraçada é que é isso, né? Então, ele teve muito jogo que foi pro cinema e foi destruído. E teve muito filme que foi para os jogos e ficou certo. Ficou, eu coloquei.
E ficou, é, cara.
A quem lembra do Dino Crisis?
Uau, zerei esse jogo, cara. Muito bom.
Meu, era um jogo
muito de bom. Dinossauro lá.
Um dinossauro. E era na época que Jurassic Park tava em alta, cara.
Era um jogo inovador, cara, pra época.
Inovador, cara. Isso? Até hoje eu morro do coração quando tem aquela telinha que você tem que andar na plataforma, do nada explode, atrás vem a cabeça do T-Rex fazendo assim, ó, vem na câmera assim, vindo e fecha o dente, não te pega por isso, entendeu? Mas é óbvio assim. Lembra que falavam que o videogame era perigoso?
A mídia o videogame era coisa do diabo,
Mas hoje a gente tem que comemorar porque o videogame venceu a mídia e venceu a televisão.
Venceu.
Pior do que eles. Você vê a Globo arrastando no chão, você vê ela orando por Ibope e não consegue. Ela
não consegue, cara.
Na lama.
Isso vai virar a mídia. Por isso que, tá? Eu tenho um dos convites a fazer aqui mais importantes desse podcast. Nós já temos o Rodriguinho aí que vai auxiliar a gente, tá ligado? Nas artes gráficas e nos gráficos, na arte visual da nossa televisão, certo? Que é a Web TV, que está estreando aí.
Maneiraço.
Em breve. O aplicativo sai essa semana, tá ligado? Hernani, se prepare para
legal.
O lançamento da Olá Web TV, tá ligado? Estamos fazendo a grade de programação. Agora, o que você acha, Tilt Games, de você aceitar um convite para poder fazer um programa de games aí de uma hora durante a semana, brother? Tu acha?
Nossa, aí!
Caramba, hein? Que resposta, irmão!
Tu acha que você tá pronto pra poder aceitar esse convite, meu camarada?
Bacana, meu camarada.
E olha, Vinícius, tu tem que...
É uma responsa, hein, cara?
Vinícius, tu tem que estar nisso, tá ligado? Porque tua participação é fundamental, hein?
Com certeza, amigo. Satisfação enorme.
Tá ligado?
Claro.
Tem que participar. E o projeto, tá? E o projeto dos vídeos que eu vi que vocês dois fizeram, meu irmão, tá pica. É só manter pra televisão, velho. Melhorar pouquíssima coisa, áudio e tal, isso tudo eu vou dar o suporte que vocês precisam, tá ligado? Meu camarada,
maneiro.
Se prepara que Tilt Games vai pra TV, foda-se.
Show de bola, cara.
Vai, Tilt? Vai ou não vai?
Vambora.
A galera que eu tô selecionando tá sendo selecionada a dedo. Tá ligado, meu irmão?
A gente já consolidou a base, que foi a rádio. Agora estamos seguindo pra TV.
Top demais.
Para que a gente vai fazer. O Tilt Games, a minha ideia, tá? Eu não sei se você vai aceitar, mas a minha ideia é fazer do Tilt Games, tá? Um programa paralelo com rádio e televisão. Por exemplo, veja bem, tá? No canal, tá? Na TV, lá na Olá Web TV, vai estar passando o programa do Tilt Games. Em paralelo a isso, tá? Junto, vai estar no mesmo horário passando na rádio, tá ligado? Pra quem quiser ouvir o Tilt Games, vai ouvir, e quem quiser assistir, vai assistir pela TV. Acabou, meu camarada.
Show de bola.
Sincronizado, rapaz.
Acabou. O Tagalerama, ele casa certinho. Você pode escutar e você pode assistir.
Pode assistir.
Meu camarada. Os caras jogando e falando merda. Entendeu?
resgatando nossos primórdios do Fala Mais Joga, cara.
Exatamente. O pessoal sente falta disso, cara.
Na TV chamando o pessoal pra rádio. Na rádio chamando o pessoal pra TV. Imagine quanto o seu canal vai crescer. Até rimou, né, meu camarada?
Tá, e aí, tio? Qual é a resposta?
É isso aí, camarada. Oi, cara, assim, claro, meu amigo. Assim,
então, fechou.
O que que eu digo? A responsa, eu fico assim nessa questão. Eu quero ter a resposta de fazer um negócio bacana, né? Sim. Bem legal para ao nível aí do que o José tá querendo trazer, mas em relação ao convite, eu aceito com certeza, cara, pra mim é uma honra.
Camarada, olha, a gente vai fazer uma reunião, tá, aqui mesmo pelo Zoom, tá?
Sim,
a gente vai
ótimo.
Chamar o Rodrigo, vou chamar o Tilt, o Vinícius também vai estar, porque o Vinícius vai fazer parte do teu programa aí, tá ligado? Participação. Sim. Aí, tá? E de repente, Vinícius, tu se liga, tá? Você se destacando no programa do Tilt aí, de repente pode sair só um seu, tá bom? Tá ligado?
Ó, demorou, cara, tamo junto.
Tá ligado, bora, meu camarada? Tudo depende da criatividade, da força de vontade e, porra, da disposição de vocês, velho. Porque tem tudo pra poder dar certo. Tudo.
Cara, a forma que já tá feita. Não tem aquela frase, olha, dividir e conquistar?
É isso aí, meu camarada. Porque, olha, veja bem, tá? Eu durante muito tempo, tá? O que que eu fiz? Porra, a Costv é uma plataforma nova, né? Eu comecei o podcast na Costv e fui selecionando as pessoas, as amizades. Alguns foram se destacando, outras foram diminuindo, umas foram me conquistando, outras me revoltando, entende como é que é?
Então, entendo.
Esse ano e pouco de Costv já me deu tempo suficiente para poder conhecer quem é quem e quem tem qualidade, tá ligado, meu camarada? E tá dois camaradas aqui, meu camarada Vinícius, camarada Tilt Games, que tá aí com qualidade.
E satisfação, cara.
Projeto. Acabou, meu camarada. Acabou.
Obrigado pela...
E outra. Na Olá Web TV, eu mando. Então não vai ter outro camarada falando de games a não ser você, meu camarada.
Uai, cara.
Aí, exclusividade.
Tá vendo? Exclusividade. Tilt aí.
Acabou. É igual na Coreia do Norte, só tem um canal.
Só tem um canal.
Assim como a Olá Web TV, só vai ter um canal falando de RPG, que é o meu amigo Hernani, tá ligado?
Aí,
acabou, meu camarada. É exclusivo dele, não vai ter outro, não tem concorrente. É só um, tá ligado? Não terá.
Pô, então, show demais,
um
cara.
De cada tópico. Tô escolhendo um de cada tópico. Justamente pra isso, pra exclusividade, velho, pra gente poder arrebentar. Acabou.
Nós vamos
acabou
arrebentar aí, nesse negócio.
Acabou, meu camarada.
Isso aí.
Acabou.
O que a gente
vamos
ganhar
muitos níveis aí.
Olha, muitos níveis.
Muitos outra, altos levels.
E outra, tá? Tudo isso, tá? São ideias passadas, estão sendo passadas e transmitidas pros patrocinadores, tá ligado? Porque o seu programa começa sem patrocínio, tá ligado? Entra com uma patrocínio aí de 50k aí, meu irmão, no seu programinha, vai fazer todo mundo rir, né? Então dá pra se dedicar mais e com mais carinho ainda, tá ligado? Tempo, né? Não é verdade? Entende o que eu tô falando? Então, meu camarada, as possibilidades são infinitas.
Sim, eu creio que você tem que ir mesmo, tem que ir a fundo.
É isso aí.
Esse projeto aí, show, cara, tamo junto.
É isso aí. Mestre Ouro, eu quero saber rapidinho, mestre, olha só, não devia estar fazendo isso aqui. É o podcast da verdade, tá? Com meu amigo Tilt Games aí, participação do meu amigo Vinícius, tá? Mas eu tenho que te cobrar, Hernani. Eu tenho que te cobrar aqui na frente de todo mundo, pra toda a audiência do podcast. Hernani, o que, que você tá preparando para o seu programa na Olá Web TV, Hernani?
Ah, meu amigo, o que eu preparei é curiosidade sobre o mundo do RPG. Vou falar também sobre todos os sistemas de RPG que foram lançados e o motivo que gerou o nascimento deles, assim como exemplos de jogos, sejam de RPG ou sejam de card games e board games, cara, que todos eles fazem parte de um único universo.
Pode crer, meu camarada.
Show, cara.
Vou fazer pra vocês.
Calma. E sabe como mais
você vontade de assistir, mano.
É isso. Ó, top, velho.
Se você quer conhecer, ó. Olha lá. Se você quer entrar no mundo dos card game, fique sabendo, viu? Que tem muita lore de Magic the Gathering aguardando vocês.
Nossa. É isso aí, mano. Tamo junto.
Rapaz. Porque é assim, rapaz. Todos esses programas unidos pra formar uma TV, ó, que vai chegar assim já falando, ó, viemos conquistar.
Tá? É isso.
Pode chamar os extraterrestres aí, pode avisar os ETs aí que aqui tem programa bom.
Eu quero demais, agradecer você, Vinícius, por ter participado desse podcast da verdade. Meu camarada, faça suas considerações, meu amigo.
Cara, eu que agradeço, satisfação total, pessoas inteligentíssimas, prazeraço conhecer vocês, programa legal, dá seu like nele, cara, é foda.
É isso aí. Valeu, valeu, meu amigo Vinícius. Bom. E também tivemos aí o Mestre Aoro. Fala, Mestre Aoro!
É isso aí, galera. Mais um podcast, na verdade, com muita fita assoprada pra não perder a jogatina, rapaz. Foi muito
deu
bom.
Deu tilt demais esse muito vídeo aqui.
Deu tilt demais. Esse foi o melhor tilt, cara.
Valeu, valeu, Mestre Aoro. E também tivemos aí o meu amigo Tilt Games, que também, inclusive, já aceitou e vai participar da Olá Web TV. Fala aí, meu amigo Tilt Games.
Tamo junto, galera. Eu fiquei, assim, é uma satisfação imensa estar participando desse programa. Como o Vinícius falou, só cara inteligente, só cara com papo cabeça, papo bom, cara. Conversa bacana demais. E eu sou fã desse programa aí, cara. Pô, eu tinha que vir nele, pô. E hoje eu vim e eu agradeço demais a participação.
Sim, é isso aí, meu amigo. Valeu. Olha, o link de todos os participando desse podcast estão lá na descrição. Vai lá e visite o canal. No mais, você que ouviu e assistiu o podcast até aqui agora, obrigado, obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau, meu amigo Tilt Games.
Valeu,
tamo junto. Tchau, tchau.
É nóis.
É nóis. We'll be right back.
Thank you.